As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Tagus Valley, no âmbito do projeto InovC+, ecossistema de inovação da região centro, está a organizar nos dias de hoje e amanhã o Open Day, evento dedicado à divulgação das atividades de inovação e valorização do conhecimento que atualmente se desenvolvem no ecossistema do Parque de Ciência e Tecnologia em Abrantes. No decorrer da sessão de abertura, realizada esta manhã nas instalações do parque, referência para a intervenção da responsável pela estrutura, Paula Grijó, começou por referir alguns dos números que se prendem com a atividade do parque, fundado há...
2004, quando ao ano, em esta visão, temos um parque de ciência e tecnologia a trabalhar as questões de inovação, do empreendedorismo, do conhecimento ao serviço da economia, do desenvolvimento económico, começou a tomar forma e hoje, quase 20 anos, para o ano fazemos 20 anos, portanto já somos maiores e vacinados, para o ano fazemos 20 anos, esta visão mantém-se atual. Em 2022, nós tínhamos aqui mais de 50 empresas instaladas, à volta de 170 postos de trabalho entre empresas e entidades que aqui estão. Em 2021, os processos de 2022 ainda não estão disponíveis. As empresas que aqui estavam ocupadas apresentaram um volume de negócios de cerca de 60 milhões de euros. E tinham em média 3,8 meses de 3 anos e 8 meses de permanência aqui. Em 2022, mais um número, o Tagus Valley trabalhou com cerca de 1.000 alunos no âmbito do projeto e com o do projeto de 10.000, e acho que este é um bom número para dar também, digamos, da vontade e do querer que nós temos em nos afirmarmos como um parque da região para a região, para a comunidade. Neste momento, neste ano, mais um número, temos 7 projetos de investigação com e para as empresas em curso e que daqui a pouco vamos ter a oportunidade de conhecer. Temos 3 mais 3, eu outro número, 3 aceleradores construídos, 3 que acreditamos em breve iniciarão a sua construção. E assim para terminar, com um número muito redondo, desde a sua existência até hoje, muito provavelmente este número está assim um bocadinho arredondado, apesar de não ter muito mal a matemática, mas não consigo chegar aqui. Estamos a falar de uma instituição que foi capaz de trazer para o território cerca de 100 milhões de euros em fundos comunitários.
Destaque também para a intervenção do Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, que referiu depois que nesta estrutura, no Tagus Valley, Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, está muito daquilo que é a sinergia do desenvolvimento do concelho.
Uma iniciativa do nosso Parque de Ciência e Tecnologia, da Tagus Valley, no âmbito do InovC+, ecossistema de inovação da região centro. Nesta iniciativa de 2 dias, celebramos a inovação, o conhecimento e o empreendedorismo que orgulhosamente desenvolvemos no ecossistema do nosso Parque de Ciência e Tecnologia e no nosso concelho. O ADN, deste que é o único parque de ciência e tecnologia da nossa região, passa muito pela evolução de processos e de sinergias que ajudam a desenvolver o nosso tecido empresarial e pela construção de programas sejam colocados ao serviço da nossa comunidade, como são bons exemplos o Inove Linha, o Line, que irão visitar no final destes 2 dias, ou as atividades no âmbito do Bicode, que será o tema de arranque deste Open Day. É realmente com grande satisfação que contamos nesta programação com a participação das principais instituições de ensino da nossa região, de associações e entidades nas áreas da inovação, tecnologia e investigação, assim como o nosso tecido empresarial, que destaque para os projetos incubados aqui no Tagus Valley. Nestes 18 anos de atividade, o Tagus Valley tem sido uma porta aberta para as grandes iniciativas de empreendedorismo, impulsionando a criação de novos negócios e criando valor para o desenvolvimento da nossa região. É esta porta que queremos manter aberta a todos vós, utilizando a ciência, a tecnologia e a inovação como reforço da nossa competitividade, permitindo-nos continuar a dar resposta a um mundo em constante transformação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 60 anos, acusado de atear um incêndio na zona urbana de Abrantes no último domingo, 21 de maio, ficou em prisão preventiva. Assim se determinou no primeiro interrogatório judicial a que o indivíduo foi sujeito. Recorde-se que o arguido foi apanhado pela Polícia de Segurança Pública por volta das 5 da manhã desse mesmo domingo, altura em que foi dado o alerta de que deflagrava um incêndio em área florestal de difícil acesso. O homem foi localizado nas proximidades, escondido entre a vegetação, na posse de um isqueiro, o qual lhe foi prontamente apreendido por suspeitar de ter sido utilizado para a ignição do fogo. A rápida intervenção das corporações de bombeiros, bem como dos polícias, foi preponderante para a extinção e não propagação do incêndio para zonas vulneráveis, visto o ponto de ignição ter sido bastante próximo de zonas habitacionais, comerciais e de postos de abastecimento de combustível. Refere um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos últimos dias, em Sarlache do Bom Jardim, a União de Freguesias e o município de Sertã detectaram o aparecimento de furos nos troncos de algumas árvores localizadas na rua Libânio Vaz Serra, junto ao edifício do Clube Bom Jardim. Os furos terão alegadamente sido efetuados com um barbequim, configurando puro ato de vandalismo, levantando suspeitas de tentativa de envenenamento das árvores com o objetivo de as secar e matar, refere um esclarecimento enviado para a ERTS. Na sequência do sucedido município de Sertã, a União de Freguesias de Sarnás do Bom Jardim, Nespral e Palhares, repudiam este e quaisquer atos de vandalismo, irão diligenciar a apresentação de queixas junto às autoridades competentes, reforçam o mesmo texto. As árvores em causa localizam-se no passeio contíguo ao edifício do Clube Bom Jardim e trata-se de exemplares da espécie Etília.
Rádio Web, a primeira a informar.
As Lapas, no lugar da Póvoa, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, vão receber o primeiro Festival Nacional de Escalada. A iniciativa é promovida pela Associação Portugal Bairro Rock e decorre de 23 a 25 de junho, com inscrições já a realizarem-se. O festival é aberto a todos os interessados que, depois de inscritos, receberão um kit fornecido pela organização, equipamento e seguro de participação. Higino Caldeira, um dos elementos da Associação Portugal Bairro Rock, disse na ERTS que este primeiro Festival Nacional de Escalada surge com o objetivo de divulgar e promover a modalidade na região.
Nós, enquanto associação, ao fim e ao cabo, fizemos 2 anos este ano, e este festival surge como marco da nossa, digamos, ida para o terreno enquanto associação e enquanto divulgação e promoção da escalada a nível da Zona Centro. Mesmo com a perspectiva de turismo, e este festival surge dessa vontade de nós irmos para o terreno, de trazermos pessoas, divulgarmos a modalidade, e é um marco inicial para o nosso trabalho enquanto associação. A associação surge porque, pronto, nós gostamos bastante de escalada, queríamos inicialmente, e ainda temos essa perspectiva de criar um rocódromo aqui em Tomar. E na altura, quando o atual presidente da associação, o Rui, decidiu ir propor fazer um projeto e entrar em contacto com a Câmara para a criação de um rocódromo, perguntaram-lhe por que entidade é que ele vinha, e ele não vinha de lado nenhum, era ele em nome individual, e então surgiu esta ideia de criarmos a associação, inicialmente com a perspectiva de criarmos um rocódromo, e agora estamos a começar, digamos, a alargar para outros campos. Portanto, e a escalada no último ano e meio subiu cerca de 500% e tal, disparou em termos de rocódromos, em termos de pessoas a fazer escalada, cada vez há mais. Hoje em dia na televisão também já vemos algumas publicidades com a escalada. Portanto, está a dar o boom a escalada ao fim e ao cabo.
João Costa Rosa, outro dos elementos da organização, referiu depois que a região tem um grande potencial para esta prática desportiva, o que resulta também no número de pessoas interessadas em participar no festival, que deverá chegar às 50 participações.
A vontade é muito boa. Nós lançamos as inscrições agora juntamente com o cartaz, e conseguimos notar de várias vezes que vamos às Lapas, fim de semana sim, fim de semana não, que há sempre pessoas que já sabem da existência do festival, que ficaram muito contentes por nós organizarmos o festival, e é uma forma de, não só como a gente disse, de promover a prática desportiva, mas trazer pessoal aqui a Tomar e às zonas circundantes, que é um dos nossos principais objetivos também com este festival. Nós aqui, principalmente Tomar, a zona centro, falando mais da zona centro, temos uma grande dimensão de, quer dos recursos que já há, quer de pessoas interessadas, porque temos vários grupos de espeleologia também, que no fundo vão um bocado de encontro ao que nós fazemos, só que é noutra vertente, mas os materiais são iguais, as técnicas são muito parecidas, ou seja, isto está a começar, as pessoas estão a começar a entender que voltar à natureza e à prática desportiva envolvente que a natureza faz realmente muito bem. Nós estamos a contar com pelo menos 50 participantes, mais as suas famílias. Nós, por incrível que pareça, as maiores dificuldades que encontramos no nosso esporte, na escalada, é ao nível das federações. Porque não há uma federação em concreto que tutele o desporto, como noutras federações ou como noutros esportes, na escalada não tem. E então é muito... os escaladores é que fazem. Os escaladores fazem para a comunidade, como nós chegámos, por exemplo, às Lapas, e desde 2008, que tem a rocha equipada e pronta para subir por escaladores. Nós também temos que dar um bocado à comunidade, porque se não formos nós, escaladores e praticantes, não, as coisas não acontecem.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira tem também estado envolvida na preparação do evento. O Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Graça, deu conta que o Centro Natureza da Póvoa associou-se ao evento e a Junta tem vindo a preparar o terreno onde a iniciativa vai decorrer.
Nós há um ano atrás inaugurámos o Centro Natureza da Póvoa, onde de facto acoplana os vários desportos de natureza ligados ao rio. Pronto, começámos com o Centro de Cycling, onde já está homologado pela Federação de Cycling, onde temos 150 km homologados pela Federação de Cycling. Temos também a parte de 25 km de percursos pedestres, também homologados pela Federação. E agora temos esta vertente. Temos esta mais-valia. Pronto, e quando a Associação vem ter com a Junta para se preparar um evento desta dimensão, claro que a Junta, dentro das possibilidades da Junta, está cá para apoiar. A zona do Rio tem excelentes condições para este tipo de esportes. E, de facto, é bom ver este evento na freguesia. E, pronto, e de facto, a Junta vai apoiar e, dentro das suas possibilidades, Já temos estado no terreno a preparar a zona envolvente, uma intervenção grande que estamos a fazer de preparação do espaço para receber estas pessoas que virão a nível nacional a visitar e estar acampadas estes três dias na zona das Lapas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar de Médio Tejo foi contemplado com 10 vagas carenciadas para a contratação de médicos especialistas que terminaram recentemente a sua especialização, as quais poderão ser atribuídas a áreas como a cardiologia, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, medicina física, entre outras. A decisão surge no âmbito de um despacho conjunto dos Ministérios das Finanças e da Saúde e permite que o Centro Hospitalar do Médio Tejo possa vir a beneficiar do Estatuto de Estabelecimento e Serviço de Saúde situado em zona geograficamente carenciada. Este é considerado um instrumento essencial para a atração dos profissionais para as áreas geográficas e instituições do Serviço Nacional de Saúde do interior ou mais periféricas. A possibilidade de atribuição aos profissionais de incentivos pecuniários e outros estímulos que promovam a mobilidade geográfica dos especialistas é um dos objetivos inerentes ao Estatuto de Estabelecimento e Serviço de Saúde situado em zona geograficamente carenciada e tem por objetivo reduzir as atuais assimetrias geográficas na atração, fixação e distribuição de recursos humanos, contribuindo assim para a necessária equidade no acesso a cuidados de saúde pela população.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar abriu as inscrições para os parques de estacionamento no dia 9 de julho, dia em que se realiza o grande cortejo da Festa dos Tabuleiros. Estas devem ser realizadas online, no local indicado, no site do município, encontrando-se as inscrições abertas até 23 de junho ou até à lotação máxima dos parques. As respectivas localizações e lotação podem também ser consultadas no site do município de Tomar. Vão existir parques gratuitos, sem inscrição, mas sujeitos à lotação, para autocarros, para ligeiros e também para autocaravanas. Vai igualmente realizar-se o serviço de transfer para os parques por minibus, com um custo de 1 euro ida e volta. Neste dia, os comboios de Portugal realizam também viagens de Santa Cita para Tomar e Tomar Santa Cita, com o preço do bilhete da CP a 1,45€ se for ida e volta a 2,90€. Os parques pagos para autocarros vão ter um custo de 80€ e 100€, situados, respectivamente, junto à GNR Tomar e do Estaleiro Municipal. O horário de entrada para os parques de estacionamento pagos e de mobilidade reduzida realiza-se a partir das 8 horas do dia 9 de julho, prolongando-se até às 14 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo de teatro Fatias de Cá vai levar à cena, a 10 de junho, nas Lapas, lugar da Póvoa, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, a peça de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Os bilhetes já estão à venda e são limitados a 99 ingressos. Como refere o Presidente da União de Freguesias, Jorge Graça, a iniciativa está a ser preparada com o envolvimento da Junta de Freguesia, que pretende também, assim, dar a conhecer esta zona do Conselho de Tomar.
É mais um evento a nível nacional que a Junta está a preparar com o Grupo Fatias de Cá, em que vamos ter nas Lapas a peça de teatro de Sonhos de uma Noite de Verão. E lá está, é mais um evento que já vamos com 2 meses de inscrições e que vamos, e 70% das pessoas que estão confirmadas são de fora do concelho. Temos de Lisboa, temos de Caldas da Rainha, temos da Figueira da Foz, ou seja, está a ter bastante receptividade por parte das pessoas que acompanham o Grupo Fatias de Cá, a virem até às Lapas, conhecerem. Todas elas fora do concelho não sabem onde, sequer onde isto fica, terão que vir por GPS, mas será uma mais-valia também para virem conhecer a magnífica zona ali envolvente o rio e tudo o que podem desfrutar. E terá início às 19h19, é uma hora e pouca peça, e depois terão um jantar medieval pelo valor de 14,14€. De facto, foi uma parceria que a Junta fez com o grupo. A nível de condições, o que esta peça vai ter de interessante é que serão as condições naturais daquela zona que irão favorecer a peça e toda a sua envolvente. Condições, não vai ser necessário criar palcos, porque a peça será no meio da natureza e isso será uma mais-valia. E é isto que o grupo procura. E é isto que a Junta também gosta que se faça e que se mostre o que realmente aquela zona tem de excelente para mostrar. Claro que tivemos que criar algumas condições mínimas para que realmente as pessoas possam atuar, mas estamos a falar, pronto, o essencial será sempre a natureza como está, e é isso que vai ser espetacular.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 30 de maio, a Casa da Cultura na Sertã recebe o colóquio Sertã Acolhe, Unidos na Diversidade, dinamizado no âmbito do projeto de SIM, Sertã Inclusão e Mediação. O colóquio visa dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 18 meses de implementação. Recorde-se que este projeto estabelece o elo de ligação com a população migrante e a comunidade de etnia cigana, com o propósito de quebrar barreiras ao nível burocrático e social, eliminando estereótipos e contribuindo para a inclusão social destas comunidades. No colóquio serão abordadas temáticas como mediação cultural, o caminho para a inclusão e a importância da mediação nos centros locais de apoio ao migrante, assim como a apresentação dos resultados do projeto Sertã Inclusão e Mediação.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, eu gostaria de abordar o turismo acessível e algumas barreiras existentes à fruição turística. Pode dizer-se, de facto, que existem vários tipos de barreiras estruturais, como sabemos, sendo que talvez as físicas sejam as mais faladas, digamos assim, pela sua visibilidade. Isto é, porque são as barreiras físicas que se podem encontrar mais facilmente ao nível, por exemplo, das infraestruturas, dos equipamentos, também dos transportes. Já as barreiras comunicacionais são um pouco mais complexas, porque surgem pelo modo como, por vezes, de forma negativa, se interage com pessoas com deficiência, por exemplo, e também pela falta de formação, de qualificação de recursos humanos no setor turístico para melhor interagir, o que de facto pode transformar-se numa má experiência turística. Daí a importância da acessibilidade digital no turismo, atualmente parece-me ser de facto fundamental. Alguns exemplos têm até inclusivamente mostrado que as tecnologias de informação e comunicação são uma oportunidade para se ultrapassar a deficiência pelo uso, por exemplo, de aplicações moldadas a cada tipo de incapacidade. Esta situação perante o setor turístico é importante, já que permite uma maior participação na sociedade digital. Exemplo disso é a criação de browsers que conseguem medir o nível de capacidade visual de determinado utilizador e que, a posteriori, converte as páginas da web em páginas totalmente acessíveis e adaptadas ao utilizador. Isto apenas para citar um exemplo. De facto, são as condições da oferta turística acessível que determinam a procura, pois geralmente são as infraestruturas e serviços existentes que permitem que os recursos turísticos sejam experienciados por todos. Não devemos esquecer que neste contexto de turismo acessível e de possíveis barreiras à fruição turística, as atitudes e os comportamentos subjacentes, por exemplo, ao atendimento realizado pelos profissionais de turismo, podem ou não constituir um obstáculo significativo. Portanto, é sempre bom lembrar que uma atitude positiva e não discriminatória por parte dos profissionais de turismo ou de qualquer outro profissional, mas é dos turismo que estamos aqui a incluir, no turismo acessível, permite em muitos casos encontrar formas alternativas de resolver dificuldades de acessibilidade nos serviços turísticos, criando dinâmicas e contextos de bem-estar, aprendizagem e enriquecimento de conhecimento mútuo.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.